Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. O nosso assunto de hoje no CBN Rural é a questão da citricultura, um problema muito sério que os produtores estão enfrentando, que é o ataque do greening. O greening é uma doença que não tem tratamento e já está afetando muito o estado de São Paulo, o Paraná. E a gente tem constatado, inclusive, o reflexo disso no preço da laranja. Nós vamos conversar no CBN Rural com a Amanda Caroline Zito, que é coordenadora de culturas anuais da Concamar, culturas perenes. Ela é especialista em citricultura. Boa tarde, Amanda, tudo bem?
Boa tarde, Reco, tudo ótimo, e você?
Amanda, qual que é a situação hoje do greening? Vamos falar em nível nacional. São Paulo é o maior produtor nacional, mundial, né? De laranja, né? Suco de laranja. Qual que é a situação hoje dos pomares paulistas?
A situação hoje, Reco, é bem crítica. Na verdade, praticamente no último ano, aumentou consideravelmente as plantas com greening no estado de São Paulo. Isso vem preocupando a citricultura. E São Paulo hoje é o maior exportador de suco do mundo. E isso está refletindo no preço da caixa de laranja. Como os índices aumentaram e, consequentemente, a produção de citros diminuiu no estado de São Paulo, os preços que vinham no patamar de R$ 2.000 a tonelada de suco pela Bolsa de Valores de Nova York, hoje já está em patamares de $6.000 a tonelada. Então, a gente vinha num preço de caixa de laranja no início do ano, entre fevereiro e março, de R$ 36 a caixa de laranja, que é equivalente a 40,8 quilos de laranja, quilos peso, está a R$ 60 já agora no mês de novembro. E tudo indica que esse cenário vai se repetir para o ano que vem também.
Amanda, por que que o greening se alastrou tanto assim? A gente já sabe que na Flórida, né, os Estados Unidos, os furacões contribuíram muito para esse descontrole. Mas e no Brasil, o que causou essa explosão do greening aqui, que já é uma doença que está, vamos dizer, há quase 20 anos, né?
Na Flórida, eles tiveram, além dos furacões, também o greening lá, eles não conseguiram manejar de maneira adequada no começo. Isso acarretou num aumento intenso da produção do psilídeo, que é o vetor transmissor do Huanglongbing, que é o greening, a doença dos citros. E em São Paulo está acontecendo a mesma coisa. Um dos fatores que vem aumentando bastante lá são pomares caseiros, né? Aquele produtor ou aquela pessoa lá da cidade que tem um pomarzinho de laranja, tem um pé de mexerica ou de limão, que é muito tradicional e é muito comum a gente encontrar isso nos municípios hoje. Ele produz, né? O psilídeo se reproduz nessas áreas, no qual não existe nenhum tipo de pulverização para o controle do inseto, e ele acaba migrando para as áreas produtoras de laranja. É importante enfatizar que o inseto pode migrar até 20 quilômetros de uma área para uma área comercial. Então, esse é um grande problema e uma grande batalha que os produtores de citros estão tendo hoje.
Qual que é a situação no Paraná, né? A gente falou de São Paulo, que é o principal produtor de laranja do país. A gente tem Minas Gerais também, que é um estado também muito importante. O Paraná é um estado que investiu nas últimas décadas em lavouras comerciais, em pomares comerciais de laranja. Qual que é a situação da citricultura aqui no Paraná hoje?
A situação, ela não está tão crítica quanto São Paulo, mas está se caminhando para o mesmo cenário. Nos últimos meses, o número de psilídeos encontrados em áreas comerciais aumentaram consideravelmente, 200%. Então, gerou uma preocupação e uma comoção geral, até porque nas principais regiões de produtoras, como Paranavaí e Nova Esperança, praticamente 30% do PIB do município vem da citricultura, que é uma grande geradora de emprego. Para vocês terem uma ideia, praticamente um hectare de laranja gera até 20 empregos numa área. Então, ela gera muito, diferente de uma área de soja, que um único produtor, um funcionário, pode tocar diversos hectares, né? Na laranja, não. Já tem contratação de equipe de colheita, equipe de capina, equipe de pulverização. Então, ela é uma grande geradora de emprego para o setor.
É possível convivência com o greening, se o produtor tomar medidas, se houver realmente um trabalho de conscientização até da população, né, com relação a esses pomares de chácaras ou de fundo de quintal? Existem condições de se conviver com o greening?
Em áreas comerciais, a única forma de conviver com o green é erradicando plantas sintomáticas, né? Então, não existe cura para o green, não existe até hoje, então o produtor precisa erradicar essas plantas.
Quer dizer, como que a doença se manifesta?
Ela se manifesta, talvez a população, quando for olhar um pomarzinho lá no fundo de quintal deles, vão ver que a folha está uma tonalidade mais parda, ela perde as folhas, ficam amareladas, o fruto ele é torto, tem um sabor um pouco mais amargo, geralmente as plantas não produzem mais e vão definhando até a morte. É uma característica do green.
Quanto tempo demora para desde o sintoma até a morte da planta?
De 2 a 5 anos, dependendo da idade da planta. Quanto mais velho for o pomar, a doença demora mais para se desenvolver e afetar a produção e matar a planta. Mas já um pomar novo, recém-plantado, o processo é muito rápido, podendo ser até 6 meses.
Tem acontecido aí, na região noroeste do Paraná, pequenos produtores de laranja, ou até médios, abandonarem o seu pomar, vendo que não está tendo resultado financeiro, chega até a abandonar ou fazer um cuidado muito pouco ali. Quer dizer, isso vai causar uma proliferação maior do green?
Com certeza, vários produtores não estão conseguindo driblar a doença, né? Então estão perdendo sua produtividade, porque o green, um dos sintomas, derruba a produção dele, né? E como ele tem que pulverizar de 7 a 15 dias com muita frequência, acaba não sendo lucrativo para ele. Então ele acaba abandonando o pomar, e nisso a gente faz denúncias dessas áreas, né, para que isso não ocorra, porque são áreas potenciais produtoras de psilídeo que vão migrar para as outras áreas comerciais também.
Ou seja, uma área abandonada vai ser um foco da doença, né? E aí realmente fica difícil o controle, né?
É disseminação gigante. Quando a gente fala de um ali no vizinho que tem uma planta de limão, e quando a gente compara com um produtor pequeno que tem 5 mil plantas sem pulverizar, então ele é o potencial disseminador da praga também.
Você que é um especialista na área, qual que é, para nós encerrarmos a entrevista então, a sua orientação aí, para o produtor e para aquele morador também na cidade que tem o seu pé de laranja ali, que logicamente, né, todo mundo gosta de ter uma fruta no fundo do quintal e tal, só que isso hoje está impactando na economia dos municípios, né? Uma planta dessa no fundo do quintal, ela traz problema, né?
Exatamente, Reco. A gente pede a colaboração para a população que erradique suas plantas. A gente entende que é cultural, todo mundo gosta de ter um pezinho de limão no fundo do quintal, um pezinho de laranja. Entretanto, ele não vai conseguir tirar sua safra e vai estar prejudicando também os produtores de laranja, que a gente vai chegar no momento que a gente não vai ter mais laranja no mercado, nem para consumo e nem para venda. Então, a gente está num cenário que a laranja está se extinguindo de toda a região. Isso é um cenário mundial, não é só aqui na nossa região. São Paulo já vem acontecendo isso de forma muito acelerada e o Paraná está caminhando para o mesmo caminho.
Você falou uma palavra aí, quer dizer, uma frase aí forte, né? A laranja vem se extinguindo no país e no mundo. É uma coisa realmente preocupante, né?
Exatamente. Então a gente pede a colaboração para a erradicação e os produtores de laranja que realizem suas pulverizações no intervalo máximo de 15 dias, troque os modos de ação, porque alguns produtos... A frequência da pulverização também, do mesmo modo de ação, pode ter resistência ao psilídeo, não vai ter um controle efetivo. Então a gente precisa de uma ajuda conjunta de todo o setor.
Ok, então, voltamos com você, Luciana Penha, depois da entrevista que nós tivemos aqui com a Amanda Carolina Zito. Ela é coordenadora de culturas anuais da Cocamar. Muito obrigado, boa tarde a todos.
Obrigada.